Salve, rapaziada! Dando início aqui a mais um episódio do nosso TadaCast e agora Millennial. Hoje a gente vem trazer para vocês um tema muito interessante relacionado a línguas estrangeiras. Muito se escuta, muito se fala sobre o fato de que a língua estrangeira ela é essencial para arrumar qualquer emprego em multinacional, sendo que você vai usar a língua ou não, não interessa. Hoje a gente trouxe uma rapaziada aí para conversar um pouquinho sobre, principalmente, o fato dos perrengues e das paradas engraçadas que aconteceram com eles e como eles fizeram, né, para aprender uma língua estrangeira ou se eles continuam aprendendo e usando isso no dia a dia.
Muito bom, galera. Aqui quem fala é o Arthur. E eu acho que se você conseguir pedir seu Subway corretamente, falando inglês, você está pronto para o mercado. A Tami está se segurando.
Fala, galera. Aqui é o Matheus. E eu percebi que você precisa falar espanhol muito bem, porque portunhol pode te ferrar, hein?
Amarillo, vermelho.
Oi, eu sou a Tami, convidada mega especial do podcast dos meninos. E eu, de fato, não pensei numa frase de impacto.
Bom, aqui é o Rafa, e como vocês já perceberam, a gente tem uma convidada que o nome dela é Tami, do inglês Tami Lee. Bom, rapaziada, trazendo todos vocês aqui para o tema de hoje, a gente vai contar um pouquinho das experiências que a gente teve utilizando uma língua estrangeira, tanto no trabalho, quanto viajando, aonde a gente efetivamente aprendeu essa língua, se é que a gente efetivamente aprendeu essa língua, e principalmente alguns causos aí relacionados a alguns fatos interessantes. O que foi que eu trouxe para a gente começar aqui o nosso bate-papo? Uma situação que aconteceu comigo, um trabalho principalmente, que foi uma parada que me marcou muito, inclusive nunca mais eu esqueci o significado dessas duas palavras. Existem duas palavras no inglês que assim, quando as palavras são muito parecidas com o seu idioma nativo, eles chamam de falso cognato. Falso cognato é algo que parece muito com o seu idioma e te leva a ter uma falsa percepção do que significa efetivamente aquela palavra. No inglês existem as palavras pretend e as palavras intend. Estava numa reunião com só o CEO da companhia e eu quis fazer uma pergunta para ele relacionada ao que a companhia pretendia fazer para os próximos anos. Nossa. E, obviamente, eu usei o pretend. O pretend, para quem não sabe, significa... Ele dá um sentido de tipo... É um sentido falso, assim, né? Então, o que é que vocês vão meio que burlar? O que vocês... Não é nem o sentido de pretender. O sentido de pretender é o intento. E aí eu lembro que ficou todo mundo na reunião, assim, me olhando com uma cara de, tipo, mano, o que, que você tá falando, tá ligado? Você tá falando com o CEO ou meio que... Como que a empresa vai fazer pra dar um jeitinho nos próximos anos? E aí acho que ele meio que entendeu qual que era a minha intenção, né? Meu entendo, na verdade, ao invés do meu pretend. E ele respondeu numa boa. Assim que a reunião terminou, o cara me chamou de canto e ele falou, cara, você tem noção do que você fez? Eu fiz o quê, assim? Ele falou, cara, você perguntou pro CEO da Pica das Galáxias, pretend. Aí eu falei assim, ué, mas não tá certo? Não, o que que a minha empresa pretende fazer nos próximos anos? Ou não, cara. Nada a ver com a parada que você perguntou. Então, assim, tome muito cuidado, principalmente com palavras que são falsos cognatos. Isso pode te derrubar muito do cavalo. Principalmente quando você quer abrir ou fechar uma porta, né? Push e o pull, né? E o push, normalmente, quando você puxa, normalmente você dá com a cara na porta, né?
Mas você nunca vai ser fluente em inglês, você nunca vai dominar esse pull e push, velho. Não,
não, o pull e o push não adianta, ele é feito pra você errar.
Cara, esse do pretend eu já fiz também, viu? Já aconteceu comigo, mas não no, não no trabalho. É, uma coisa que aconteceu engraçada é que na Rect, o meu líder, ele era paquistanês. Você imagina o sotaque do cara, né? Não dava pra entender assim, direito o que ele falava em inglês. E aí, eu lembro, logo que a gente se conheceu, né, apresentou, ah, não, meu nome é Matheus, tal, não sei o quê, e ele não entendeu meu nome. E aí ele falava Matias, não conseguia falar Matheus. Aí meu nome ficou Matias na companhia inteira, eu quase tive que mudar meu nome, meu e-mail por causa disso. Matias. Ele não conseguia pronunciar Matheus, aí ficava Mr. Matias, Matias.
Será que é por conta do TH? Acho que deve ser por TH, né, que deve dar uma confundida na cabeça dele. Porque Matthew é normal, né?
É que eu falei Matheus, eu falei Matthew.
Aí o meu é impossível. O meu, eles eu percebi que eles me chamam de Rafael.
Nossa.
E eu descobri uma forma deles chamarem o meu nome, na verdade, Rafael, que é errado, mas pelo menos pra eles entenderem como é escrito. É, uma vez um cara falou assim, ah, é Rafael, igual o Tartaruga Ninja? Aí eu falei, esse mesmo. É o Tartaruga Ninja. Me chama com o nome do Tartaruga Ninja, velho, que tá tudo certo, mano.
Inclusive sou eu. O próprio.
O próprio Tartaruga Ninja. Tami, você deve ter 1 milhão de histórias boas aí. Principalmente porque quem morou em Nova York escutou todos os sotaques do mundo inteiro.
É, verdade, escutei mesmo. Então, na verdade, eu tive situações que... Eu estava assistindo, na verdade, o mico da galera, assim. Eu sempre tive muito cuidado, assim, muita vergonha de falar errado. Então, eu preferia ouvir mais. Eu fui para fazer um intercâmbio. É, eu tinha um conhecimento muito básico desde as escolas que a gente faz por aqui. Então, tudo... Você chega lá, é tudo muito diferente. A forma como eles falam, as gírias... E aí você se sente meio perdido. O pouco que você acha que sabe, chega lá, você sabe pouquíssimo, zero mesmo.
Menos 2.
É tipo menos 12, um total de menos 2. E aí... a gente... Só que a gente chega lá e meio que assim, ah, eu vim para fazer um intercâmbio e, poxa, você faz 2 semanas de aula e você já acha que você tem até o sotaque. Fluente e tal. E aí, você tem até aquele gingado pra falar e tal. E aí, eu sei que teve uma situação, assim, que, na verdade, quando você me passou o tema, eu já logo pensei nela, que foi, acho que, a situação mais engraçada que eu passei na vida, assim. Foi muito boa. Eu fui pra lá com uma amiga, e aí a gente saiu um dia, foi pra balada, e uma menina, sei lá, cismou com ela, e meio que arrumou uma treta na balada. E eu, assim, morrendo de medo, sem saber falar nada e tal, enfim. E aí ela começou a discutir com a menina e tal, e a menina, o negócio foi se exaltando e tal, e ela achando por A mais B que ela sabia falar inglês. E aí quando você fica nervosa, vai saindo tudo, né? Inglês, português, um dialeto próprio, sei lá. Eu sei que chegou um momento, assim, que ela tava muito nervosa. E eu, assim, entre as duas meninas... E aí ela falava assim pra menina, are you okay? I'm okay. Are you okay? I'm okay. E ficou, tipo, cerca de uns 2 minutos, assim, nessa discussão. E eu, tipo, quase que eu falei, gente, para. Carla, você não sabe falar inglês. E, garota, sai daqui que a gente não sabe te responder. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, vai embora, sabe?
Eu até então, queria arrumar uma treta com você, mas me faltou vocabulário.
Exatamente, eu não sei discutir com você. Então, assim, sai fora e tá tudo certo. Então, essa foi uma das situações assim, mais engraçadas. Isso virou um bordão assim, pro resto do intercâmbio, né? Durante todo o tempo que eu fiquei lá, a gente falava, ok, é meu ok. E eu ficava olhando, assim, pra duas, meio que uma coisa de ping-pong, sabe? Sério, foi assim, é mico da vida. Não fiz, mas assim... Eu meio que me vi nessa situação, mas, se tipo alguém estivesse assim, olhando aquilo.
Mas isso foi no começo do rolê ou no final do rolê?
Não me lembro exatamente. Mas era recente que a gente tava lá, entendeu? E aí não tinha. Não,
provavelmente foi no começo, então. Porque se fosse no rolê, vocês já tivessem bebaças, tinha rolado uma discussão gigantesca.
Exatamente, tava desenrolando. Mas eu acho que, na verdade, a experiência de você viver e ouvir as pessoas e afiar o seu ouvido, assim. É o que te ajuda mais, sabe, pra desenrolar. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo, assim, eu prestar atenção, obviamente que não na discussão, mas em outras situações, foi o que mais me ajudou a aprender e falar coisas assim que... Trocar algumas palavras que a gente aprende na escola, aqui, por exemplo, que é dessa forma correta, e chegar lá eles usam outros termos e tal. Então, eu acho que esse negócio de você afiar o ouvido pra prestar atenção da forma com que eles falam foi o que me ajudou. Mas tiveram alguns miquinhos, assim, sempre tem, né? Que você fala alguma coisa, saem uns palavrões que você acha que você tá super, né? Entrosada na língua, e aí a pessoa olha pra sua cara e fala: oi? Você soltou um palavrão, assim?
Você acha que qualquer coisa que você colocar um funk no meio vai ficar muito
exatamente,
foda, né?
Exatamente, eu não queria falar isso, mas é exatamente isso. Tudo que você colocar um funk em alguma coisa, você vai parecer muito americano, assim, não, não é, na verdade é um
não,
muito,
porque
assim.
O fucking, ele pode ser um fucking awesome, um fucking horrible, um fucking beautiful.
Exatamente, um fucking qualquer coisa, né?
É, um fucking qualquer coisa, você já se sente o falante nativo do Brooklyn, né?
Exatamente, é exatamente isso. Você se sente muito entrosado. Então tiveram situações assim, tipo, no dia que a gente foi procurar emprego, e aí a gente meio que não sabia como falava isso, como a gente ia perguntar, mas eu, assim, o que eu senti é que os próprios, os americanos mesmo, não os imigrantes, eles têm muita paciência, sabe, eles entendem que você tá lá aprendendo e que é natural que você vai falar alguma coisa errada e que seu sotaque não tá certo, enfim, eu senti muita empatia deles nesse sentido. Agora, os imigrantes que estão lá há muito tempo, aí eles tiravam uma onda sem dó, assim, aí ficava meio pesado. É aqueles de pagar mico mesmo, de você falar, meu, preciso sair daqui porque eu não sei o que eu falei, sabe?
Sim.
Mas na minha experiência foi isso, assim.
Arte, você tem alguma coisa pra contar?
Meu, tem uma memória um pouco falha, né? Eu tava tentando lembrar de umas partes aqui. Eu lembrei, olha só, da vez quando eu fui fazer a minha entrevista pra entrar no estágio numa empresa de origem americana, no segmento de esportes aí e tudo mais. E aí, eu lembro que, tipo assim, eu não manjava de inglês, né? Nem manjo hoje em dia, mas assim, sabia bem pouco. E, né, eu tinha feito a primeira triagem lá com essas empresas de estágio, e aí quando eu fui para essa entrevista, que já era com os meus gestores e tudo mais, a mulher que fez a triagem, ela falou, é possível que essa entrevista se desenrole em inglês. Eu falei, ah, beleza, né, mano? Eu fiquei com um pouco de receio ali, mas assim, eu falei, mano...
Ah, inglês tá de boa.
Não, foi muito mais uma parada tipo assim, mano, essa vaga já é minha, eu não posso deixar o negócio escapar por causa do inglês, entendeu? Não,
a hora que a Lina falou pra ele que ia ser uma entrevista em inglês, ele falou, ti comigo.
Ti comigo.
Nossa, que piada, hein, cara?
Ti with me.
Ti with me.
Enfim, e aí eu sei que, tipo, mano, eu tinha criado um roteiro na minha cabeça, tá ligado? Imaginando que em determinado momento aquela entrevista ia se tornar em inglês. Ótimo, beleza, até aí tudo bem. E aí eu lembro que, tipo, tava lá fazendo papo, pá, em português normal, e aí o cara começou a falar inglês. E aí, beleza, eu, opa, inglês, vamos lá. E aí eu comecei a falar com o cara.
Of course. No, no.
Of course, my little boy. Tipo assim, eu lembro que, assim, razoavelmente, até que tava indo dentro do ok, sabe? A mulher até tinha falado que, olha, não é eliminatório. É bom que tenha, mas não é eliminatório. E aí, e beleza, explicando, sabe aquelas coisas assim de tipo, ah, beleza, o que, que você fez da vida e não sei o que, tarir, tarará. E aí, eu lembro que eles perguntaram onde eu morava, falei que morava em Guarulhos, e aí os caras falaram, meu, mas como que você vai vir pra cá? Porque é longe, né? Na época era tipo, próximo ali de Pinheiros. Aí eu fui pensar em tipo assim, eu vou de fretado, mano. Tô pensando em vir de fretado. Mas malandro, como que é fretado? Como que é fretado em
inglês? Eu não tenho ideia.
Faço e aí, ideia também, velho. Eu travei. Mas aí eu travei.
Tem, na verdade, se não tem fretado nos Estados Unidos, não existe essa palavra lá.
Então, aí se tem esse. Mas assim, lá. Eu fui pro pior caminho. E tipo assim, eu não tinha zero experiência de eu tentar, sei lá, explicar de outra forma, sabe? Aí eu sei que eu travei, e aí eu meti um, ah, I'm sorry, I'm nervous, sorry. E aí, tipo, depois.
I'm fucking nervous.
E aí, tipo, beleza. Aí eles entenderam, tal, que eu travei. E aí, não, beleza, a gente pode continuar falando em português e tal. E aí eu expliquei do negócio fretado. E assim, tipo, o meu chefe lá, ele morou durante muito tempo nos Estados Unidos, na Inglaterra, a família. Então, tipo assim, eu acho que ele também travou em pensar, mano, como que é fretado? E ele entendeu e tal. Segui o jogo, tanto é que eu fui contratado lá, mas tipo, mano.
E você foi trabalhar como?
O quê?
E você foi trabalhar como?
Eu acabei não indo trabalhar de fretado.
Porque eu não sabia falar.
Tá tudo bem, fala que você vai de carro. Eles não.
Então, mas sabe aquela coisa assim, você programou um roteirinho? Porque é essas coisas, né? Eu tinha receio do povo ter preconceito de não, mora longe, ele vai chegar atrasado. E aí eu fui, não, beleza, vem de fretado, ok, enfim. Passei, foi tudo. Sobrevivemos.
Mas você sabe que você passou nessa entrevista porque você bugou seu chefe, né?
Pegou ele.
Ele falou, esse maluco
não,
é
na
bom,
verdade, véio. Na verdade, vou te dizer que assim, eles pegaram e falaram assim, Arthur, agora a pergunta final e essa eliminatória, hein? Pra que time você torce? Ah. E aí eu, como um bom corintiano, me dei muito bem. Os meus dois chefes eram corintianos e foi sucesso.
Não, você tá brincando que teve isso?
Juro pra você.
Meu pai do céu. Eu
cara, já tive lá, isso também. A gente respirava esporte. Não, sabia
tudo bem,
da pessoa. Não, mas era a primeira pergunta. Você falava assim, ah, olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, tô começando aqui hoje. Pra que time você torce? Ah, Palmeiras. Puta, aí já começava os caras do X1.
Aí os caras vão falar, pô, não vai dar. Você não tem experiência de mundial. Provavelmente você não fala outra língua. Então não vai dar pra você ficar aqui na empresa.
Vai dar, não vai dar.
Prefiro o cara do fretado.
Mas enfim, mano, contem mais aí, vai, Rafa. Eu tenho pouca experiência, cara. Eu tenho umas. Eu, tipo assim, eu lembro de alguns perreios, mas não tão detalhado, igual do falso cognato aí, sabe?
Eu lembro uma vez. Meu pai, ele entende muito, né? Entende bastante, mas ele fala pouco, quase não consegue falar. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi viajar para os Estados Unidos, a gente chegou no aeroporto. E deu uma merda gigantesca, assim, perderam minhas malas, e assim, nossa, péssimo, qualquer dia eu conto essa história aqui no podcast, né? Mas quando a gente chegou lá, eu era a única pessoa que falava, quer dizer, eu falava, né, tinha acabado de voltar da Austrália, então minha mãe achava que eu era um britânico, né?
E não podia mostrar nada ao contrário.
Obviamente que não. Como que alguém fica 6 meses na Austrália e não volta falando um inglês fluentaço, né?
A primeira coisa que ela ia falar é, e a grana que eu investi, pode devolver.
E aí ela falou assim... E aí ela pegou e falou assim, pô, vai lá com os caras e resolve a parada das malas, né? Tranquilo, fui lá falar com os caras. Até então eu tava desenrolando. E só que a gente tava numa região assim do aeroporto, meio que ali onde tem o baggage claim, onde fica a galera esperando as bagagens saírem. E
que tem o quê, Rafa?
É um baggage claim.
O Rafael só inventou esse tema pra usar.
Só pra eu eslobar, né?
E aí, tipo, tinha uma escada rolante bem do lado. E meu pai tava lá com os meus irmãos, né, esperando eu resolver a parada das malas. E aí subiu um cara, tipo um executivo assim na escada rolante, e deixou cair um papel. Quer dizer, meu pai achou que ele tinha deixado cair um papel. Na verdade, não tinha sido ele, tinha sido outra pessoa que
Nossa,
tinha
que
descido
confusão.
A escada rolante. Exato, a confusão já tava armada quando meu pai achou que o papel era do cara e não era dele. E aí meu pai ficava gritando pro cara: "Hey, you, mister, paper, you're here, paper, mister." E aí o cara na escada rolante subindo, ele não sabia se ele descia, se ele continuava subindo. E o meu pai gritando: "Paper, here, mister." Até que uma hora meu pai falou assim: "Se dane, não deve ser importante essa bosta." E falou em português e já saiu andando. E aí teve a vez também do papel higiênico, né, que... A gente tava no quarto, e aí a gente entrou, chegou, não sei o quê, e meu pai precisava... A gente chegou no banheiro, não tinha papel higiênico. E aí eu não sei o que eu tava fazendo, que eu tava ajudando a minha mãe, e aí meu pai pegou e falou assim: "Ah, vou ligar lá então pra pedir o papel higiênico." Só que, tipo assim, a hora que ele ligou pra pedir, ele não sabia como era papel higiênico. Aí ele ficava assim:
"Ai, meu Deus.
I need paper, bathroom paper, bathroom paper." E eu só olhando a parada acontecendo, né? Aí daqui a pouco ele desligou e falou assim: "Mas será que a mulher entendeu?" Falei: "Olha, o nome da parada é outro, mas ela deve ter entendido." Aí deu uns 15 minutos, o cara bateu na porta, tipo assim, aí trouxe o papel higiênico, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Já tô fluentaço." Já conseguiu o que eu queria. Mas assim, foi o que a Tami falou. Quando eu tava morando fora, tiveram várias situações. Várias situações de tipo assim, você querer falar uma parada e não conseguir, né? Como foi o caso da Carla lá no meio da treta. Eu acho que, assim, a pior coisa que tem é você não conseguir exprimir sentimento. Não adianta. É só a língua materna, é só a língua que você vai xingar, é a língua que você vai... Tipo, todas as paradas você só consegue fazer na sua língua, a não ser o fucking, né? Que o fucking é universal, você consegue usar em qualquer contexto. Eu consigo lembrar uma outra história engraçada que aconteceu comigo na Austrália, que a gente tava numa balada normal e tal, e já é treta entender a galera na balada por conta do som alto e tudo mais. E em Sydney, na Austrália, eles têm umas paradas lá que você tem que fazer uma entrevista com o cara antes de entrar na balada, pro cara ver se você tá chapado ou não. Se você tiver chapado, você nem entra. Se você tiver loucão, você nem entra.
Primeiro mundo, rapaz.
E se você começa a ficar muito loucão na balada, mesma coisa. Se a segurança percebe que você tá ficando muito chapado, ele te chama de canto, faz uma entrevista contigo. Se você não conseguir responder o cara te coloca pra fora, velho.
Eu fui expulso de um rolê nos Estados Unidos.
Ele não pensa duas vezes. Aí eu lembro que teve uma vez que, tipo, eu tava...
Ô,
no
Rafa,
rolê.
Mas nessa entrevista não tem a pergunta de como você chegou na balada. Se foi deportado.
Não.
Ufa, até... menos mal. O Arthur seria expulso, obviamente.
É, porque ele ia
ficar... Eu achei esse negócio de uma indelicadeza. Onde já se viu expulsar a pessoa do rolê?
Porque só pagou, não consegue falar tretado.
Olha só, só semana fui de Paribus pro rolê e deu ruim do mesmo jeito.
E aí eu lembro que uma vez eu tava, tipo, eu não tava completamente bêbado, mas eu já tava meio aéreo. E aí, quando você tá mais ou menos assim, você acha que você tá super fluente, né? E aí o cara meio que me chamou de canto assim, começou a perguntar umas paradas pra mim. Eu falei: "Nossa, tô falando muito bem com o cara, né? Tô aqui desenrolando, não sei o quê." Aí o cara pegou e falou assim: "O senhor me acompanha aqui, por gentileza?" Aí, beleza, saí fora assim, né? Aí um camarada meu saiu fora também, né? Porque a gente tava junto. Aí eu falei: "Mano, mas o que aconteceu, velho? Não fiz nada, velho. Tô aqui trocando ideia com o cara numa boa." Aí meu camarada falou assim: "Mano, você não tava falando absolutamente nada com nada, velho." Aí eu falei: "Mas eu nem tô chapado." Aí ele falou assim: "Mano, teu inglês tava muito ruim, velho. O cara não tava entendendo nada do que você tava falando, ele achou que
durante
você tava loucão."
Durante 3 minutos você perguntou: "Are you okay? I'm okay. Are you okay? I'm okay."
I came by fretado. E aí, tipo,
mas, mano, qual é o nível de pergunta dessa entrevista?
Não, o cara
perguntou: "Quanto é 5x7?
Não, não é o passo-repassa.
Mão na orelha, maneira.
É, porque, velho, às vezes você tá na balada, você não tá ouvindo nada. Se o cara chega e fala assim, quem é o... Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí você, opa!
Não, é uma parada mais tranquila, assim, tipo...
É mais tranquila do que o cavalo branco de Napoleão.
É, normalmente ele pergunta que ano que a Sheila Mello entrou no Champ. Porra, não tem como esquecer isso, né? Foi a melhor, foi a última vez que a gente votou certo. Não, ele pergunta tipo assim, que horas que você chegou, mais ou menos? Aí você fala, cheguei umas 9. Aí ele fala, e quantos drinks você já tomou? Já tomei, sei lá, umas 2 cervejas. Aí ele fala assim, tá, não, beleza, você veio sozinho? Tipo, ele começa a fazer umas perguntas meio que, não, tô com os amigos meus. E cadê seus amigos? Não, estão ali. Não, tá, beleza, não sei o quê. E aí ele faz essas perguntas meio bestas, tá ligado?
Só pra ver. Caramba, você não conseguiu responder isso, mano.
Nossa, Matheus, era exatamente o que eu ia falar.
Você tá muito louco.
Exatamente. Talvez ele não estava completamente bêbado, imagina.
O bom é que se eu você fosse dar ideia... Agora. Se você fosse dar ideia numa mina, é tipo, você tomasse um toco, você poderia dar desculpa que você era só segurança fazendo uma entrevista, né?
Com esse meu
tamanho ok, não, beleza, então você tá sóbrio.
Não, com esse meu tamanho todo, com certeza eu tenho um perfil de segurança.
Você foi pedreiro, né?
Tudo bem, velho, mas pedreiro também faz rodapé. Você acha que é foda, velho? Aqueles cantinhos assim, ó, pra você ter a mão pequenininha, mano, pra você conseguir fazer com o detalhe, entendeu?
Ô, Rafa, nossa, e quando aconteceu essa situação do prego com você lá? Você desenrolou bem no hospital? Ou você só gritava, mano, mesmo de dor?
Não, na
que
real, não
do prego?
Então, na verdade, isso. Eu tava trampando na obra e entrou um prego na minha mão, né? Furou minha mão. Aí eu tive que fazer uma cirurgia. A real é que é o seguinte, não tava doendo muito. O problema foi que quando eu cheguei no hospital... O meu dedo tava torto, meu dedo do meio, assim. Ele pensa que ele tava parecendo um anzol. Todos os outros dedos esticados, ele parecendo um anzol. Aí eu virei pra mulher e falei assim, moça, é o seguinte, o meu dedo, só que eu não sabia falar torto. Aí eu falava, meu dedo tá assim, isso é normal? Eu perguntava pra ela, isso é normal? Aí ela falava assim, olha, vai ter que fazer cirurgia. Aí nessa hora que ela falou cirurgia, a única coisa que eu escutei foi a palavra cirurgia. Aí eu falei, como é que é, moça? Cirurgia? Aí ela falou, cirurgia. A primeira coisa que eu perguntei pra ela foi assim, no inglês macarrônico, né? O meu seguro cobre? Que foi a primeira coisa que eu perguntei, porque pobre é uma desgraça, né? Aí ela falou, não, qual que é o seu seguro? Aí eu falei pra ela, ela falou, cobre. Aí ela falou, vai ter que abrir, né? E vai ter que olhar. Até aí eu tava entendendo bem. Aí eu falei, só que aí o que acontece? Eu fiquei com medo, como o dedo tava torto, de ter pego algum ligamento ou algum tendão. Como é que você pergunta pro médico se foi algum ligamento ou tendão? Eu só perguntava pra ele, vai voltar ao normal? Só isso que eu conseguia perguntar. E preocupado, né? Porque ia ser o tendão e o ligamento. E eu não tava querendo fazer cirurgia de jeito nenhum. Até porque quando eu fui tirar o sangue, eu desmaiei. E eu lembro que ela falava assim... Eu lembro que ela falava pra mim assim, você tem medo de agulha? Tem algum problema com sangue? Eu falava pra ela assim, não, moço, eu trabalho na obra, tá tudo tranquilo.
Imagina, é o que eu mais vejo.
Aí eu lembro, a última coisa que eu lembro antes de desmaiar e acordar no chão, foi eu falando pra ela assim, está tudo ficando preto, está tudo ficando preto. Aí eu acordei, eu tava sentado no chão, tipo, o cara já tava me levantando. E aí o que acontece? Eles colocaram um catéter, essa é outra palavra também, que eu não fazia ideia do que era. Colocaram um catéter pra tirar o sangue, só que era só daqueles catéteres que não é agulha, ele é tipo meio molezinho assim, não sei se vocês já foram tirar sangue, que ele fica meio mole.
Sei, nossa.
Então, aí o que acontece?
Tinha uma presilha em cima.
Exatamente. E aí o que acontece? Como a mina viu que eu não queria fazer a cirurgia, mas eu precisava fazer a cirurgia, ela me liberou do hospital com o catéter, velho. Eu fui pra casa com o catéter.
Nossa, gente.
Eu não sei, eu acho que foi alguma merda. Aí eu falei assim, no outro dia eu falei assim, pô, agora eu tenho que ir lá nessa porra desse hospital agora pra tirar esse catéter, né? E aí eu cheguei lá com o braço e falava, moça, precisa tirar isso. E eu também não fazia ideia de como chamava aquilo. Eu falava, moça, precisa tirar isso. Aí ela falava pra mim, mas como que você foi embora com isso? Aí eu falei, eu não sei, moça, eu só tava aqui ontem, me mandaram embora e voltar hoje pra tirar. Aí ela falou, não, moço, fazer o seguinte, aproveita que você já tá aqui, já vamos internar.
No manicômio, que você tá louco. É isso o problema. Mas é que essas coisas a gente aprende mesmo vivendo, assim. Não tem muito você aprender de outra maneira, sabe?
Que escola de inglês que vai te falar assim, exato, hoje vamos aprender como falar catéter.
Então são situações que meio que ali momento te proporciona.
Exato.
Tiveram várias coisas também que eu aprendi assim na raça. E meio que meu inglês foi saindo intuitivo, assim, não sabia nem o que eu tava falando, mas saía. Mas as pessoas têm um pouco de paciência, assim. Eu também tive uma situação que foi no dentista, quando eu morava lá, tava morando lá. Só que eu tinha uma facilidade, porque minha família morava lá, então sempre alguém me acompanhava e tal. Mas eu sempre entendi muito bem, só que eu tenho vergonha de falar. Então eu dava uma travada, mas tinha situações que você tinha que se virar. E aí eu também passei por isso da mulher falar, não, olha, você tem que fazer tantas coisas e tal. E aí a única coisa que eu respondi pra ela foi tipo, ok, muito obrigada, eu vou ver e te foi isso. Porque
bem,
você
te
não
avisa.
Porque não tem o que você falar, assim. Você meio que vai aprendendo ali na hora. E lá
qual que é a expressão do vou ver e te aviso?
Ah, a gente trabalha muito com mímica também. Impressionante como a gente descobre a habilidade que a gente tem na imaginação. É assim, maravilhoso.
Vou ver e te aviso é tipo apontando pro olho e apontando pra boca?
É tipo aquela figurinha, assim, do cego. Eu vou ver e te aviso. Mais ou menos isso. Você não tem o que falar. Mas é muito bom. Eu acho que a gente, mesmo passando os perrengues, eu acho que é muito válido você viver isso, sabe? Porque senão você, de fato, não aprende, assim. Eu tive uma situação lá que eu nunca tinha feito um filme, e aí eu fiz um longa-metragem lá nos Estados Unidos, e aí foi muito legal. Eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. A equipe tinha uma galera que era brasileira, bacana, juro, e tinha uma galera...
A pessoa fez um filme sem entender nada. É um verdadeiro cinema mudo, né?
Charlie Chaplin, ela grava regra.
Não, deixar bem claro que eu tava na parte do figurino, né? Eu não era atriz, nada disso. Mas eu tava trampando e eu não estava entendendo nada. Eu lembro que eu decorei algumas frases básicas, assim, de falar pros modelos, tira a roupa, põe a roupa, o seu look é esse. Era tipo, eu fui com um dicionário, sabe? Meio que uma cola na mão. E me desenrolei. E lá tem muita gente, assim, indiano, mexicano, e cada um tem um sotaque. E aí eu perguntava, tipo, umas 3 vezes para as pessoas o que elas estavam falando. Até eu conseguir entender, na terceira era América, e aí, de fato, eu entendi o que a pessoa estava falando. Mas se eu não tivesse vivido isso, eu aprendi um monte de coisa, sabe? Eu acho que é muito válido você participar disso, meter as caras mesmo, sabe? Para mim fez uma mega diferença.
Quanto tempo você demorou para aprender que quando alguém fala alguma coisa que você não entende, você fala sorry, ele é, tipo, não é educado?
Como assim? Não entendi essa pergunta.
Por exemplo, alguém fala...
Não, nem em português eu tô entendendo, tô falando.
Por exemplo, alguém fala alguma coisa pra você em inglês e você não entende, você fala, sorry.
Quanto tempo eu demorei pra... Não, na verdade, até hoje, não sabia.
Na verdade, A parada que, tipo, quando eu tava na obra, eu lembro que eu trabalhava com uns caras que eram metade... Tinha metade que era australiano e metade era árabe. E aí, os caras começavam a pedir as coisas pra mim no começo e eu não sabia o nome de absolutamente nada, né? Então, por exemplo, como que chamava em inglês o teto de gesso? Sei lá, velho. Tem uns bagulho de casa que eu não sei nem como fala em português.
E não, aí, os tem caras... aquela história do carrinho, né? Que você
contou uma vez. Exato. Mas aí o teto, aí ele falava as paradas que eu tinha que fazer, me dava meio que as ordens, e aí eu ficava pra ele assim, sorry, sorry. Aí o cara falava assim, porra, mas você só sabe falar isso, velho? Você não... Caralho, você só sabe falar isso? Aí eu falava, por quê? Ele falava, meu, quando alguém te falar alguma coisa e você não entender, primeiro que você não fala sorry, você fala excuse me.
Excuse me.
Aí ele falou assim, mas por quê? Tipo, é tão normal. Aí ele falou assim, por quê? Sorry, é quando você fez alguma merda, você tá pedindo desculpa.
Mas é justamente isso que eu estou fazendo. Tranquilo, eu estou certo.
Na minha cabeça eu pensava assim, real, né? Tipo, eu tô fazendo uma pá de merda, porque o cara tá... Na verdade, tá na obra já, ela tá fazendo merda, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava pro meu porte físico, que na época eu devia estar pesando uns 45 quilos, aí eu falava, caralho, velho, tem tijolo aqui que pesa mais que eu, mano. E aí não conseguia entender de jeito nenhum, principalmente porque lá eles têm um sotaque carregadíssimo e, meu, você não consegue entender de jeito nenhum,
cara. Mas eu vou dizer uma coisa assim, né? Eu acho que, tipo, até quando eu fui para os Estados Unidos, né? Não tive essa vivência magnífica de vocês. Mas eu era, sei lá, sabe aquele avançado barra intermediário? Não era fluente, mas entendia muita coisa, etc, etc. Mas quando eu fui para Buenos Aires, que eu tinha que ouvir aquele portunhol, eu falei, bens a Deus, porque... Cara, parece que você tá conversando com as pessoas numa rádio, narrando futebol. E aí, tipo assim, por mais que eu me esforçasse, era muito difícil de entender as coisas. Embora um monte de coisa seja um pouco parecida com a nossa língua. Só que, nossa, como eu tinha muito mais dificuldade, velho. Era incrível. Não sei, parecia que eu tava, sabe, no Nordeste o tempo inteiro. No Nordeste aqui já é um pouco difícil entender o português, né?
Mas você tava tentando falar com eles em inglês ou em espanhol?
Meu... É, às vezes você falava três línguas na mesma frase, né? Não, eu não tentava falar em espanhol porque eu não sei falar espanhol. E aí eu já tava muito na minha cabeça de tipo assim, mano, não tente hablar um espanhol, sabe? Tipo, meter aquele portunhol safado. Não, eu falava ali em português devagarzinho e sabe aquela que um vai falando devagar, o outro, ah... É isso aqui, então? Ah, então beleza. Eu, tipo, mas quando pegava uma galera que tava zero afim de tipo, entender o gringo, nossa, taxista, meu Deus do céu, velho.
Era não muito. Não tão afim mesmo, não.
É, nossa. Afim de roubar.
Teve um cara, eu lembro que teve um cara que me largou, velho, no meio do caminho lá, mano.
Nossa.
Porque, tipo assim. A gente falava assim, ó, a gente quer ir pra esse lugar, ah, queremos ir lá pra avenida tal, tal, tal. Aí ele, não conheço, não existe essa avenida. Aí no a gente pegava e falava, não, mas olha aqui o endereço, no conoco.
Não hablo chino.
E, meu, a gente mostrava o endereço da parada no Google, o cara falava, no conoco. Aí deu uns 5 minutos depois, ele largou a gente, mano, largou. Não, e tipo assim, juro, eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. O cara encostar, abrir a porta e falar, tchau, desce. Aí eu... Vai lá, boludo!
Não, eu acho que quem tem história boa de portunhol é o Matheus, né, Matheus? A Marinha dele.
Ah, caraca, tinha o Brunão lá no mercado, no supermercado, tentando comprar a ri no Peru.
Comprar o quê? Tentando comprar o quê?
A ri é um tempero peruano. É muito bom, aliás. E aí ele queria comprar tempero? Os dois lá e... Ele... É, tipo um condimento.
Vocês estavam comprando tempero.
É, mano.
É gostoso pra caramba, mas é que é bom, mano. A gente chama pra trazer pro Brasil. É mó bom. Recomendo, como vocês forem. É?
Conhecer no Peru. Machu Picchu, aqui.
Não, é porque tem tudo que tem... Todas as comidas lá tem esse molho. E aí a gente foi comprar pra trazer. Que é bom pra caramba, apimentado. Aí ele foi comprar, falou assim, ah, ele queria perguntar pra moça, qual que é a diferença entre o vermelho e o amarelo? Aí ele, ah, diferença, vermelho ou amarídeo? Aí a menina não aguentava e rachava dele.
Vermelho, o vermelho.
Aí eu, é rojo, ele, rojo, não falar com a mulher. É muito engraçado, velho.
É que vocês, é que assim, vocês perderam a oportunidade de viajar com o Renato e Dog pro filho. O Renato, quando ele achava que ele tava falando espanhol, ele emendava um inglês que ele sabia duas palavras. ele falava alguma coisa em espanhol, qualquer portunhol, e no final ele falava, understand?
É tipo, ai, sabe?
E o Dog, ele era sensacional, porque tipo assim, eu ganhei a dele no terceiro ou no quarto. É, no terceiro ou no quarto dia eu ganhei ele, que era o seguinte. O Dog, ele meteu um louco lá que ele não falava nada, né? Não sabia nada, não sei o quê. Aí, o que acontece? Quando a gente saía pras baladas, assim, ia tipo assim, pegar alguma coisa pra beber, não sei o quê, o Dog trocando ideia com uma galera. Aí eu falava assim, ué, mano.
Nossa.
Aí no dia seguinte, a gente ia almoçar, ele pegava o cardápio, dava na minha mão e falava assim, ô, fala pra mim aí o que que tem. E, mano, nos primeiros dias eu até tava ajudando ele, entendeu? Meio que ia na bota dele... Ajudava ele a pegar os bagulho pra comer, ajudava a pegar os negócios lá que ele tinha que trocar dinheiro. Beleza. No terceiro ou quarto dia, velho, quarto dia, ele mobilizou o seu inteiro pra fazer um pub crawl. gente de tudo quanto era canto do mundo, velho. Tinha nego, tinha espanhol, tinha australiano, tinha argentino, tudo. Mobilizou uma galera, mano. Aí eu peguei.
Onde vocês estavam?
No Chile. Falei assim, ô dog, vem aqui, mano. Falei pra ele, acabou, velho. Acabou, mano. A partir de amanhã, você vai comer o que você conseguir pedir. Como que você mobilizou uma porra de um hostel inteiro pra ir pro rolê e você não consegue pedir o que você vai comer, mano? Você tá me fazendo de otário aqui, velho. Aí ele, sabe como que é, né? Aquele jeitão do dog. Falei assim, acabou, dog, já era. E o bichão, velho, fez amizade com o hostel inteiro sem falar um caralho de nada. De nada. Teve um dia que, tipo, a gente tava no hostel assim, teve um dia que acho que choveu, e a gente ficou tomando cerveja lá, porque a gente não ia fazer nada à noite, porque o tempo tava muito ruim. E ele fez amizade com um australiano. Não me pergunte como. Não me pergunte como. O australiano via ele no hostel, o australiano ficava gritando com ele, os dois dando risada, sem ninguém falar nada. Os caras ficavam gritando no hostel assim, pizza! Aí o outro falava, pizza! E eles ficavam dando risada, os dois, mano. E dois holandeses. O bagulho é impressionante. Tipo assim, os dois holandeses chamavam ele de Doc. Ei, Doc, ei, Doc. Ficava falando uma par de coisa com ele e ele só ficava, yeah, yeah, no, yeah, yeah, no. E, mano, os caras adoraram ele, velho. Os caras chamavam ele no Messenger, no Facebook depois. Tipo assim, meses e meses eles ficavam trocando ideia. O Dog ficava, tipo, meio colocando aqui no tradutor. Eles ficavam trocando ideia, o Dog ficava botando no tradutor. Eles ficaram um tempão trocando ideia, ficaram mó brother, velho. Eu falava, como que pode, né, mano?
Mas é que o Dog também, ele tem uma habilidade de desenvolver um dialeto próprio.
Exato.
Que as pessoas conseguem entender, né? Na
verdade, ele fala aquela língua de todas lá, que... As pessoas meio que, mano, absorvem por osmose o que ele tá querendo falar, né?
Mas eu tive dificuldade no Chile também, sabia? Pra mim, acho que foi até mais difícil. Não sei se é porque o inglês, de alguma maneira, é familiar pra gente, né? A gente assiste filme, vê série e tal. Então, de alguma maneira, é familiar. Nossa, no Chile, pra mim, foi muito difícil, porque eu não entendia absolutamente nada. Eles conversando entre eles, assim.
Nossa,
é muito rápido. Uhum. Muito rápido, assim, eu fui pra casa de uns amigos e aí tem um pessoal que é de lá, nativo e tal, e eu não entendia nada quando eles conversavam, porque era muito rápido.
E é muita gíria eles devem usar entre eles.
Exato, é tipo a gente conversando assim, né?
É.
Com muito rápido e várias gírias, sei lá.
Meu dialeto em portunhol, ele já melhorou um pouco depois de eu assistir La Casa de Papel. Agora eu já sei como. Malparido! Arturito, Arturino!
Daí ele melhorou também com o Narcos, que agora você fala, cabrão de merda!
Ah, cabrão de merda!
Puta
como
merda!
Tu mamá, mi mamá, morrer todo mundo!
Mas escuta, gente, deixa eu contar uma situação muito engraçada e ela é lendária.
Plata ou plomo! Essa é clássica!
Essa é muito boa! E teve uma situação que a gente foi de férias lá pra... também, e aí a minha mãe foi junto com a gente, e minha mãe tem zero conhecimento de inglês, e a gente tava na casa da minha tia, e minha tia saiu de manhã, ela falou assim, olha, a moça do correio aí, a carteira vai vir, você entrega essa carta pra ela, fala pra ela que não é daqui, devolve essa carta pra ela. Bom, tá. E ficamos lá na casa dela o dia inteiro, chegou a moça do correio. E aí foi um verdadeiro evento, todo mundo na janela e minha mãe passou com a mulher com a carta. Eu não sei o que passou na cabeça da minha mãe, que ela deve ter cura da avó fosse fazer a moça entender o que ela tava falando. Então ela gritava pra mulher assim, essa carta! Gente... Eu juro pra vocês, acho que foi a situação mais hilária, assim, que eu vi.
Eu vejo a sua mãe falando pra carteira assim, bonitinha, bonitinha.
Exatamente. E a moça era tipo, aquelas americanas mesmo, que tem aquela feição meio mal encarada, sabe? E aí ela olhava assim pra minha mãe, tipo, o que você tá falando, sabe? Você tá de brincadeira comigo? E minha mãe, super, assim, cheia de gestos, apontava pra carta e gritava assim pra ela, essa carta não é daqui! E aí a moça pegou a carta da mão dela e disse, bom, obrigada. E foi embora com a carta. Toda orgulhosa à noite, a minha mãe contou pra minha tia. Não, olha, devolvi a carta, entendeu? Deu super certo. A gente se entendeu super, assim. Mas foi uma... foi muito bom a cena dela gritando, porque...
Não deve ser.
Você acha que a pessoa não...
Aquele vídeo que viralizou um tempo atrás da mina que liga na casa da, e a empregada que atende, que a mulher fala assim, aqui, a mulher fala assim, ah, aqui é da Austrália, eu queria falar com a Dona Rosana. Aí, isso em inglês, né? E a empregada fala, Dona Rosana? Não tá não, foi no passeio da igreja. Aí a mulher fica assim, a Rosana, aí ela, foi no passeio da igreja. Aí a mulher, poderia falar com a Dona Rosana? Aí ela, na igreja, já falei, só volta de tarde. Aí a mulher falava assim, a senhora fala inglês? Aí ela, isso, no passeio da igreja.
É tipo a minha mãe. Deu... aí a mesma situação. Foi muito bom, foi lendária.
Deixa eu perguntar assim, pra vocês. Vocês hoje usam a língua inglesa em algum momento no vocês, no ambiente de vocês? Tem algum contato fora série, esse tipo de coisa ou não?
Cara, na Rect eu usava todo dia porque o meu chefe era paquistanês, então... E aí a gente tinha que falar toda hora, né? Eu usava todo dia. Aqui na Avon eu uso semanalmente, toda segunda tem uma reunião com o pessoal gringo, e uma vez por mês com o CEO, que também é gringo. Aí eu uso todo dia. Fora que tem um monte de argentino e paraguai que tem lá. Não, esse aí era o paquistanês. Aqui o pessoal aprendeu a falar meu nome.
Can Matias. I have the report, Matheus? Report, Matheus.
Can you send me the file? Era muito engraçado.
The report is late, Matheus.
Não, mas eu lido todo dia. É bom que daí não perde a prática do idioma, né? Você acaba perdendo. Menos do que eu me dava antes. Lá no meu time a gente tenta fazer toda sexta English Friday. Porque a gente sai mais cedo, aí vai lá, vamos o dia inteiro em inglês aqui e vai o dia inteiro em inglês.
Nossa, que departamento de nerd.
Muita de nerd.
Pelo amor de Deus. Não, a gente quer. Não é nerd, não, pô, gente. Todo mundo lá precisa de.
Você tá certo. De fato, o não praticar faz muita falta. É horrível. Eu, na verdade.
Ajuda todo mundo.
Exato. Bom, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trabalhei num grupo do Bom Retiro, de marcas, e aí o dono era da Áustria, e eu praticava inglês com ele, não era uma coisa tão frequente assim que nem o Matheus tinha. Mas eu praticava mais. Hoje eu não uso tanto, não falo tanto, mas como eu trabalho com moda, a maioria dos cases e referências da gente são lá de fora. Então a gente lê bastante coisa. Os sites, tudo de busca que a gente tem, é tudo de fora. Então acaba, na leitura eu uso muito mais, mas na prática, assim, dia a dia, conversação, hoje para mim é bem menos. E eu sinto muita falta, porque é isso que ajuda, sabe? É tipo andar de bike, né? Tem que praticar pra não esquecer, assim.
Meu, hoje eu tenho zero contato, assim, questão de trampo. Quando eu tava na ESPN, foi quando eu aprendi mais, assim, porque tanto eu tava fazendo um curso muito bacana de inglês, e lá eu tinha contato, tipo, quase que diário, assim. E aí ajudou bastante esse contato. Aí, de fato, tipo, meu, hoje em dia é muito... sabe, dar umas lidas e não sei o quê. Quando eu tô sozinho em casa, vou assistir alguma série que seja mais light também, se não for alguma coisa que tenha muito termo específico, eu tento sempre assistir sem legenda ou no
Nossa,
máximo.
Nossa, essa é a melhor coisa. Porque, a série, tipo, me ajudou demais.
Eu lembro que teve uma época que eu tinha um costume de assistir, tipo, série só na legenda em inglês, no máximo, assim, né? Só que, cara, eu comecei a pegar cada série difícil. Eu comecei a assistir, tipo, Hannibal. Aí teve uma época que eu tava assistindo Breaking Bad. E aí, sabe umas séries que são, tipo, muito rápidos, diálogos e com termos muito, tipo... Sei lá, eu tô assistindo Suits agora. Meu, Suits já é difícil entender, às vezes, com legenda. Porque os benditos dos termos são muito específicos de, né, do mundo.
Nossa,
ali... De mundo ali de advocacia e tudo mais, e financeiro. Porra, se você bota uma parada dessa, aí sabe uma coisa assim que nem ia entender metade das coisas?
Mas enfim, você perdendo muito contexto, né?
Eu tento me provocar nesse sentido, assim, sabe? Porque, tipo, embora eu pelo menos tô falando por mim, tá? Eu leio frequentemente, né, coisas que surgem em inglês e tudo mais. Só que, pra mim, essa nunca foi a dificuldade de eu entender, de eu ler. Para mim, a dificuldade maior é a conversação, e isso tem que ter na prática, não tem jeito.
É, eu lá no trabalho eu tenho uma parada que é mais ou menos o que o do Matheus tem aí, o... Como é que é? O English Friday que você tem?
English Friday.
É, lá a gente tem uma parada que a gente chama de Talking English, que é uma reunião que eu sou mediador lá, e acontece toda quinta-feira, mas é uma hora e meia só de reunião. E aí o que a gente faz? Como a empresa ela tem um benefício lá de pagar a bolsa de educação, e aí a pessoa pode escolher fazer um curso de inglês com esse valor, a gente pega todo mundo que está estudando inglês da empresa, para por uma hora e meia, e aí toda semana eu trago um tema ou alguma dinâmica diferente para que eles possam efetivamente praticar. Por quê? Porque é isso que vocês estavam falando. Por exemplo, a empresa é americana, a gente tem muito contato com a escrita. Então, o tempo inteiro a gente está tendo que trocar e-mail em inglês, o sistema todo é em inglês, então tem muita coisa, documentação, tem muita coisa em inglês. Mas a parte da prática, a parte da escuta, acaba não desenvolvendo. Então, toda quinta-feira a gente faz uma reunião que é meio que para desenvolver esses elementos que faltam. Então, às vezes a gente leva até um site que chama Lyrics Training, que ele é muito legal, que vai passando a música e você tem que meio que preenchendo a letra junto com a música e tal. E aí tem alguns jogos que a gente faz, jogos de vocabulário e tudo mais, que aí a galera consegue meio que ir pelo menos uma vez por semana ter um pouco mais de contato além do contato escrito, porque a gente usa muito lá. Então foi que quando o Arthur estava falando da parada da entrevistadora, eu lembrei muito de como a gente costuma fazer entrevista lá. É bem assim mesmo. É, do nada, a gente simplesmente vira a chave, tá falando português, começa a falar inglês, porque é o que pode acontecer na empresa. Então, assim, a partir do momento em que você tá sentado na sua mesa e o telefone toca, você nunca vai saber se o telefone vai tocar em português, inglês ou espanhol. Então, a pessoa tem que estar meio que tá preparada para essa virada de chave rápida. É, então, assim, a gente usa muito isso no trabalho, eu tenho usado bastante, né? O tempo inteiro eu tô usando o inglês, porque a gente reporta praticamente tudo para os Estados Unidos, então a gente acaba usando com mais frequência. É, agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Hoje, com o nível de língua estrangeira, não só o inglês, mas o inglês é o principal, hoje com o nível de língua estrangeira que vocês têm, vocês estão confortáveis? Tipo assim, ah, eu me viro, consigo viajar, consigo trampar numa boa, ou vocês em algum aspecto falam, puta meu, ainda não estou tão confortável e eu preciso me desenvolver mais? E se vocês estão se desenvolvendo na real, fazendo aula, ou tá meio que fazendo particular e tudo mais?
Eu posso responder. Eu, na verdade, não me sinto confortável ainda. Eu acho que falta muito. Mas é muito difícil você ter, pelo menos para mim, eu me cobro muito, ter o grau que você quer ter do inglês fluente.
Influente você já é, né? Porque, fluente. Assim, nas redes sociais, ó, influencer nata.
Eu acho que tem sempre que estudar, sabe? Saber mais. E eu acho que os 6 meses que a gente passa de intercâmbio e que a gente fala, ah, não, a gente pratica aqui, eu faço aula particular, eu ainda acho que é muito pouco. Pelo que eu vivi lá e vi a diferença que é, sabe? Não é uma coisa difícil, mas a prática faz muita falta. Então, assim, eu me sinto confortável de não morrerei de fome, sabe? Mas não é uma coisa que eu falo, nossa, tô na minha zona de conforto. Eu acho que falta muito mais, assim. Até mesmo o português que seja, sabe? Quanto mais você lê, mais você descobre coisas e aprende a escrever e falar melhor e tal. E eu acho que todas as línguas são assim, na verdade. Eu sinto falta de praticar, não faço mais aula. Na verdade, me estacionei um pouco, troquei de prioridades. Mas eu acho que isso é meio que vital. Quando você me mandou o tema falando sobre o inglês para você entrar numa empresa e tal, eu não vejo só obrigatoriedade nisso, sabe? Não é só critério para trabalho, eu acho que é critério para tudo, assim. Às vezes, até você andando em São Paulo, vem um gringo e te pede uma informação e você não saber responder, eu acho isso muito desconfortável, assim. Então, pô, eu super indico as pessoas a fazerem, sabe? Viver a experiência de outras culturas e ficar um tempo fora e conhecer outras línguas, sabe? E os micos fazem super parte disso, porque meio que você fica com isso registrado na cabeça e você sabe que aquilo é errado. Como foi o primeiro exemplo que você deu. Então, eu não me sinto confortável com o inglês que eu tenho, gostaria de ter mais e saber outras línguas também, assim. Eu acho que tem que buscar, sabe, o tempo inteiro.
Cara, legal, hein, Tami? É interessante entender. Cara, eu tô super confortável com o meu inglês para a realidade que eu tenho hoje, no qual eu trabalho numa empresa multinacional que, hora ou outra, eu vou ter que fazer um report em inglês ou apresentar algo que eu produzi. Então, não faz parte do meu dia a dia, não vou ter que conversar com os meus pares toda hora em inglês. Então, para isso, eu tô confortável. Mas eu não estaria, eu não tô confortável se eu tivesse que ser expatriado, por exemplo, para um país que falasse só inglês. É, eu não, ainda precisaria evoluir muito na língua, no domínio da língua. Eu nunca fiz aula, então, tipo, eu erro coisas, às vezes, infantis. Eu falo que eu sou fluente do jeito que uma pessoa nasce quando fala inglês. Se um americano nativo for fazer o IELTS, igual que você faz, ele não vai passar na prova também, porque é tão exigente que não tem como, pra provar a proficiência. E aí eu tô confortável nessa situação, eu ainda não tô estudando, quero voltar a estudar, mas não sei ainda se eu vou voltar tão cedo. Quer dizer, nunca estudei, então não sei nem se eu vou começar a estudar ainda.
E você tendo esse inglês, a gente já meio que cria uns vícios, e aí quando você entra numa escola,
pois é.
O método de ensino, às vezes você não se adapta, sabe? Eu tenho uns amigos que eles têm um inglês super bom já, bem avançado, e aí eles contrataram um professor de inglês especializado na área deles. Então, na verdade, é um cara que se aliou à empresa deles, e esse cara sabe os termos, treina eles para apresentações, quando eles fazem viagens e tal. Então, isso para eles é muito bom, porque no momento que eles forem enviados para algum lugar e tal, eles desenrolam bem melhor, sabe? Eu acho que no nível que você tá hoje, não sei nem se uma escola é válida, sabe? Talvez pegar alguém que seja mais especializado na sua área seria até mais vantajoso, assim. Tem uma galera que faz esse trampo e é bem legal.
Oh, interessante.
Não, e eu acho que você não teria paciência, na real.
Nossa, tipo assim, certeza.
Método de livrinho.
Exato, didático e tal. Exatamente.
Não vai rolar.
Porque ele já tem vícios e conhecimento.
É, então, eu tava dando aula lá pras crianças no trabalho voluntário de inglês, né? E aí eu tive que aprender o método pra poder ensinar as crianças. Foi, tipo, muito complicado. Eu falei, nossa, como é? Eu pensei, vocês vão aprender nunca a falar inglês desse jeito aqui, gente. Eu tenho que dar aula porque é assim, mas compra um livro, ou escuta podcast, tenta viajar, porque aí vocês vão aprender de verdade.
Crianças,
mesmo.
Ouçam podcast.
Não, mas não era que exatamente crianças, adolescentes já, né?
Uhum.
Então, tipo, pra eles era fácil, tanto que a minha turma escutava o... É, como que era daquelas meninas lá, Rafa, podcast?
Que menina?
All Ears English.
Ah, tá.
Aí, tipo, ajudava muito na aula, eles melhoraram só depois que começaram a escutar o podcast, porque o métodozinho ali do livro não tava ajudando. Ele dava um guia, mas não ajudava não a desenvolver com velocidade.
É, e a vantagem desse podcast é que ele é curto, né? Então ele não cansa.
É.
Né? Bem, bem bacana.
Então, mano, eu hoje eu não. Confortável eu não tô, não. Mas. Inclusive estou aqui.
Foi engraçado.
Foi muito bom. Foi maravilhoso. Então, confortável assim, confortável.
Confortável. Não confortável coisa. Não tô, não. Tipo assim, eu tô. No momento eu tô deitado no meu sofá, que é muito confortável.
Mas não estou falando inglês.
É, mas eu, não é um sofá em inglês, então ainda não tô tão... Porque, tipo assim, mano, é muito foda. Eu já vivi alguns dilemas por conta disso, porque eu já tive alguns casos que eu me incomodei muito. Tipo, sei lá, a vez que eu fui lá pros Estados Unidos, eu tava mandando bem, assim, mas, putz, é diferente, tá ligado? E aí eu senti falta de... Porque já tinha um tempo que eu não tava estudando mais e tal. Mas fui lá e eu não passei, assim, nenhuma necessidade por conta disso. Mas sabe aquela coisa de, pô, às vezes você tá com mó galera e aí o povo no rosto, você queria trocar uma ideia, se expressar melhor, eu não consegui. E aí eu lembro que, tipo, meu, ano passado rolou algumas situações no trampo, até que foi ok, e aí era uma coisa de, tipo, assim, eu falando inglês com os argentinos, e aí, tipo, o argentino, ele manjava menos do que eu, sabe? Então, sabe, foi aquela coisa que... Conseguimos
pizza,
se conversar.
Pizza.
Yeah, I'm okay. Are you okay? Okay.
No conoco.
Não, mas foi tipo algo algo de boa, mas só que aí na época eu falei, putz, preciso dar um up, assim. E lá no meu antigo trampo eu tinha ganhado uma bolsa. Onde que era? Era cultura inglesa, gente. Olha, me falhou a memória.
Era cultura mesmo. Inglesa.
É, eu acho que...
Nossa.
Eu não lembro. Se...
Na dúvida, você não sabe pra você.
Você levava ele?
Sei lá. Era cultura inglesa, FISC, sei lá, era dessas escolas mais tradicionais, sabe? E quando eu tinha feito aula muito tempo atrás, eu fiz na WhatsApp. Hashtag fica a dica e paga nós aí. Eu gostei muito, porque durante o período que eu fiz lá, os caras eram muito focados em, tipo assim, fazer você aprender a falar, sabe? E não aquele, nossa, beabá, de não sei o que, livrinho, papapá, isso que o Matheus tava falando, que é muito engessado. E aí, ano passado, quando eu voltei, era nesse modelo. Então, e tipo assim, era bancado pelo trampo, tal, assim, eu fiz durante até o período que eu tava lá, né? Depois saí, não continuei, porque era muita bala. E, tipo, meu, era uma sofrência, velho. Porque era uma dinâmica muito diferente do que eu tinha aprendido e era acostumado. Então, assim, se eu fosse voltar hoje em dia, que, assim, quero voltar, mas ainda não tá nas minhas prioridades financeiras, eu penso em, sei lá, em voltar com um professor, tá ligado? Ou então algum outro curso mais voltado pra conversação, porque... Sei lá, tô velho pra muitos livrões, assim, um negócio muito quadrado.
Eu acho que esse modelo não funciona mais, já faz assim muito tempo. Todo mundo no trabalho que me pergunta, o que você acha que eu tenho, qual que caminho que você acha que eu tenho que seguir? Eu falo assim, olha, pra mim essas escolas de bairro, assim, cultura, FISC, Wizard, blá blá blá, é pra você aprender o verbo to be. Passou do verbo to be, tem que fazer uma parada focada no seu ambiente, né? No seu objetivo. Se o seu objetivo é viajar, você vai começar a pegar uma aula particular e vai ter uma aula com o cara, pro cara te explicar vocabulário de viagem. Ah, se é trabalho, vai ser parada de trabalho. Por quê? Porque depois que você pega confiança na língua, você começa a desenvolver os outros aspectos, entendeu? É meio que natural. Você não vai conseguir aprender tudo de uma vez, vocabulário de viagem, de trabalho, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo assim, se você aprende um que você se sente confortável, todos os outros você fica muito mais aberto, tipo, né, a aprender.
Essas escolas, eles, tipo, ensinavam, até que recentemente eles foram dando up, né? Mas antigamente era muito umas coisas assim, tipo, você virava especialista na língua inglesa. Só que, velho, na real você só quer falar, tá ligado? E aí, tipo, era um curso que a pessoa levava 8 anos fazendo.
Exatamente, era uma vida.
Porra, não! Eu lembro que, tipo, quando eu
porra,
vi...
Não,
come on, man, come on.
Are you okay?
Okay. Sabe, aí eu lembro que, tipo assim, eu fiz a WhatsApp, cara, e foi um módulo muito bacana, assim. Eu acho que fiz 1 ano e meio, 2 anos lá. E era uma aula super leve, assim, porque você tinha, obviamente, a teoria, e a maior parte da teoria você tinha que fazer em casa. E aí você chegava na aula, você tinha que ficar discutindo as coisas que rolou da parte teórica, ou seja, tipo, se você não fizesse seu trampo, véio, você chegava e ficava boiando na sala. Começava disso, sabe? Tipo, você fazia a pessoa se coçar. E era 90% da aula, era a conversação, era isso, mano. Sabe?
Sabe o que eu acho mais complicado dessas escolas aí? Se você somar o valor da mensalidade, mano, em um ano, você consegue ficar um mês fora num país.
Exato.
E você vai apresentar, você vai aprender o que você aprenderia em 3 anos nessas escolas.
Exatamente. Eu, quando fui, amadurece. Eu saí daqui com 2 meses de intercâmbio pago, né, de aulas lá na escola e tal, e foi muito bom, assim, não tenho o que dizer, mas todo o resto do tempo que eu morei lá, eu estudei umas escolas públicas de Nova York, que eles dão uns cursos para imigrantes, gratuito, é muito bom, nas bibliotecas. Então você vai lá, apresenta que você é imigrante, mostra seu visto e tal, e eles fazem uma entrevista com você e te encaixa nas escolas, assim. E é muito bom, porque eles, apesar de ser dentro de uma escola e ter toda aquela parte didática e tal, você aprende muito mais, sei lá, é diferente, né? É um cara americano te ensinando, assim. E eu estudei, acho que foram 5 meses por eles, assim, gratuito. Então, às vezes você pensa, o intercâmbio é muito caro e tal, mas vale muito mais a pena do que você investir nas escolas aqui, sabe? Você aprende, você pratica, você entende que você vai ter sotaque, que tá tudo bem, que o que é importante é você falar o certo, sabe? Talvez a pronúncia não seja tão perfeita quanto a deles, como um americano aqui nunca vai conseguir falar João. Eles não têm essa prática, eles, né, aprendem de outra maneira. É, João, exatamente. Então, assim, eu acho que é muito mais válido se alguém tiver a fim de fazer esse investimento e tal, você ficar um tempo fora é muito mais garantido que você aprenda e consegue se desenrolar, porque não é só durante aquele período da aula que você tem que praticar o inglês, né? Você sai de lá, você vai comprar um café, você vai almoçar, você vai ir no shopping, você vai fazer qualquer coisa, você tem que praticar o inglês, porque senão as pessoas não vão te entender. Então isso te encoraja um pouco mais também. Acho que a gente tem que perder a vergonha de falar, porque a gente tem medo de ser zoado e tal, e aí fica naquela coisa meio, ai, não, não vou falar porque eu não quero falar errado e o cara me zoar. Então, lá você não tem alternativa. Então, acho que é muito mais válido o intercâmbio, né, nessa prática.
O intercâmbio, a experiência é hiper válida, né? Eu acho que, tipo, às vezes até se a pessoa não tiver nem fazendo um curso, o intercâmbio só, assim, de estar convivendo em outra
cultural, né,
cultura, eu acho que já é um ganho extremo, assim. Acho que por mais que tenha um preço para você pagar para ir lá e fazer intercâmbio, eu acho que é uma coisa que, meu, no longo prazo não vai ter preço para tua vida, sabe? Eu tava lembrando aqui, eu lembro que uma época a gente até comentou lá entre os meninos, assim, eu tinha visto, não tô lembrando o nome do cara, talvez o Rafa...
Bom de memória esse menino.
Não.
Já é a terceira vez, mano, que ele fala um bagulho que ele não lembra, velho.
Deixa eu explicar.
O que tá acontecendo, hein?
Eu lembro que o Murilo Gun, ele tinha contado que ele fez aula de inglês com um cara. Ah, eu não vou lembrar o nome.
Supera.
Vocês confiram aí depois na descrição do podcast, tá bom, pessoal? Mas assim, eu lembro que eu pesquisei na época e ele contava desse cara tal, que na verdade, tipo, o cara ele não ensinava um beabá de inglês. Ele ensinava um método para você aprender línguas.
Mário Vergara.
Maravilhoso, Rafael.
Maravilhoso. É Mário Vergara.
Mário,
isso. E aí, tipo assim, eu lembro que eu tinha visto que o curso desse cara era uns R$2.000, R$2.500, assim, é uma paulada que você tem que pagar. Só que, tipo, todo mundo que faz, diz que é mega foda, e o cara, tipo, faz uns negócios assim, ó, se você fizer e não gostar, eu devolvo o valor da inscrição. E é um curso mega concorrido, porque, tipo, ele abre poucas turmas, enfim. Aí eu pensaria em fazer uma parada dessa, sabe? Porque, tipo, ele fala que ensina um método de você aprender línguas, e não necessariamente aquele inglês beabá. Eu conheço um monte de gente que é autodidata em inglês, aí eu fico me sentindo um bosta, assim, eu falo, caramba, velho. Aprendeu tudo sozinho, não sei o que, eu acho que é um pouco nessa linha, assim, sabe? Que hoje em dia é um pouco mais flexível pra se encaixar no dia a dia e no bolso também, né?
É tudo tendência, né, velho? Tem um cara que tem facilidade pra tocar violão, tem um cara que tem facilidade pra aprender língua, tem um cara que tem facilidade pra jogar bola. Acho que, tipo assim, todo mundo pode fazer tudo, com treino, com dedicação, mas tem aquelas pessoas que têm mais facilidade. É normal do ser humano, é aptidão, né? Pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar aqui última dica, e aí eu queria escutar uma dica de cada um aí pra gente poder fechar. Já queria antecipadamente aqui agradecer a participação da Tami Gamberini, siga ela na rede social. Passa o seu Instagram também pra que a galera possa te conhecer e conhecer essa influência digital. Que assim. Agora esse podcast agora, velho, já era. Vai, ó.
Agora vai bombar.
Cabeça, velho. Parada agora, a hora que ela
Paga Nós vai acontecer.
Eu vou colocar até o nome dela aqui no Paga Nós, porque, meu... Hora que ela postar...
Vocês são muito besta.
Hora que postar, tipo assim, ó, o Anchor não vai aguentar, tá ligado? A quantidade de acesso simultâneo. Mas, enfim, é... Terceira Guerra Mundial. Mas enfim.
É um apocalipse, meus amigos.
Exatamente. Então, assim, gente, o que eu queria deixar de dica? Se é que eu posso dar dica pra alguém. Mas uma vez eu escutei uma frase muito interessante, e foi o CEO da empresa que eu trabalho que falou: o seu inglês é imensamente proporcional, muito melhor do que o meu português. Então por que, que você está preocupado em falar inglês comigo, sendo que eu em momento algum me esforcei para falar a língua que você fala? Então esse bagulho quebrou assim, ó, um paradigma dessa questão de eu tenho vergonha, eu não sei se o cara vai me entender. Meu, você já está fazendo o esforço de falar a língua dele. Ele tem que fazer o esforço mínimo de te entender. Se ele não quer fazer o esforço mínimo de te entender, já era, ele não merece a sua atenção. Obviamente, tem alguns momentos de trabalho, certificação e blá blá blá, você vai precisar de um nível de inglês, porque você precisa daquilo, ninguém precisa de você. Mas se é pra conversar, se é pra viajar, se é pra, às vezes, bater um papo, qualquer pouco inglês que você fale, ou espanhol, ou qualquer outra língua, já vale muito. Eu lembro quando eu trabalhava no aeroporto que eu trabalhava com uma galera de Israel, então eles falavam hebraico o tempo inteiro. E eu lembro que eu aprendi a falar algumas frases, assim, chave, sabe? Coisa bem besta, relacionada ao meu trabalho. E quando eu falava com os caras esse pouco dessas frases, os caras já se sentiam, tipo, mega lisonjeados, sabe? Puta, né? Você tá fazendo um esforço de falar minha língua. Pô, legal, o que mais você sabe falar? Pô, você consegue conversar aqui, não sei o quê. E a galera ficava, sabe? Numa parada de... O cara tá fazendo um esforço pra falar minha língua e eu não faço esforço pra falar a língua do cara. Então, gera uma empatia. Quando você demonstra que aquilo é uma dificuldade pra você, obviamente, porque não é a sua língua materna, mas em algum momento você tá se colocando numa situação desconfortável pra poder tá ali no meio daquele ciclo, daquele ambiente, ou qualquer coisa. Então, assim, ó, falem errado, mas falem. Obviamente, você não vai ficar falando errado a vida inteira. Tentem aprimorar, mas... Ninguém nasce andando, né? Pelo menos até agora. Mas ninguém nasce andando. Todo mundo dá dois passos cai, engatinha até conseguir andar e correr. Tem gente que depois de um tempo que aprendeu a andar e correr, desaprende a andar e correr, né, Tami? Mas normalmente as pessoas continuam sabendo andar e correr. Então, assim, pratica, fala errado, mas tenta. Tenta, porque é só assim que você destrava o cérebro.
Maravilhosas palavras de Rafael Coach.
Seja
seu próprio café.
Ele descobriu no episódio de Hobby lá, né? Que ele quer dar palestra.
Ele assistiu o filme do Tony antes de vir.
Não, e se você não sabe como é fretado, inventa uma palavra que seja fretado pra você. Entendeu?
Fretado!
Ou inventa, fala que vai de carro.
Não, fala
fretado.
Se o cara não sabe o que é fretado, ele que é limitado.
Tem uma outra frase chaves que eu ouvi de um grande pensador contemporâneo. A vingança nunca é plena. Matar e envenena.
Mas como que ela é em espanhol?
Frase mais chaves que essa. Essa?
La
vingancita nunca é plenita. Mata la alma e merenita. Ai, é isso aí, galera. É nóis. Beijo.
Calma, Arthur. Calma.
Caraca. Caramba, tô dando tchau, mano. Tá bom.
Eu ia dar uma dica aqui ainda. Bom, deixa eu dar uma dica aqui. A gente falou pouco de outras línguas, mas tem uma... Eu tava lendo um artigo esses dias no LinkedIn que era bem importante. Que era um britânico, acho que escreveu, falando sobre os brasileiros. Que estava numa reunião aqui com os brasileiros, empresa e tal, e tinha muito brasileiro querendo aprender mandarim, ou russo, ou francês, outras línguas, tal, que sem ser o inglês, além do inglês, né, que as pessoas já falavam. Ele falou assim, por que vocês não aprendem espanhol? Porque eu vou te contar por quê. Porque vocês deveriam aprender espanhol. Primeiro, todo americano fala inglês. Inglês vocês já sabem. O chinês só fala chinês com eles mesmos. Inglês fora da China eles falam normalmente. Se você for pra lá, eles vão falar inglês com você. O russo, a mesma coisa. Ele só fala russo com os russos. Com você ele vai falar inglês. Por que vocês não aprendem espanhol? Vocês são um país gigante, que tem 800 países em volta que falam espanhol. Vocês são mais importantes da sua região e vocês não conversam com eles. E aí ele falando que o espanhol pro brasileiro é mais importante que qualquer outra língua. Por causa dos nossos vizinhos e quão dependentes eles são da gente.
Não, e pros negócios... Porque eles não entendem português de jeito nenhum, né? O cara que fala espanhol, ele não entende português de jeito algum. Você até entende um pouco do espanhol, mas se você falar português pra ele, ele não entende nada. É outra língua completamente diferente.
Cara, eu preferia falar espanhol, só que a culpa são dos portugueses, irmão. Os caras dificultaram para todo mundo. Poderia estar todo mundo no mesmo continente falando espanhol, mas não.
Mas é verdade, cara. Por esses dias, estava numa reunião, aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu na VUM. Estava numa reunião, eu e meu chefe, dois brasileiros, com uma menina argentina e um cara paraguaio. E aí, que língua que a gente falou? Inglês entre a gente. E aí, tipo, nem eu falei na minha língua, nem eles falaram na língua deles, e falou numa terceira que não pertence a gente. E, tipo, não era mais fácil de falar. É, tava empatado, mas os dois não falavam muito bem. Aí não fluiu. Enquanto dava pra pelo menos algum deles falar na sua própria língua. E deixar a comunicação mais fácil. Por que a gente tem que falar aqui de uma pessoa lá X? Aqui no Brasil, é. Era uma reunião
então, que tem que falar português, irmão. Tem que falar português.
Eu também acho, mas dava pra gente falar espanhol.
É, na verdade, eu acho que cada um, dentro do seu cenário, dentro do seu universo, tem uma necessidade diferente. O importante é as pessoas não ficarem na zona de conforto, de alguma maneira se movimentar para poder se fazer entender o entender, sabe? É, eu acho que o mais importante de tudo, assim, de você querer aprender ou da pessoa tá aqui aprendendo a sua língua, eu acho que o mais importante é você ser empático e ter paciência. Tanto com a outra pessoa como você, sabe? Você precisa ter paciência que você vai errar, é o que o Rafa falou, que você vai cair e vai levantar, e que tá tudo bem. E ter a disciplina, sabe? Eu acho que isso são os critérios básicos para você falar qualquer outra língua. Quando você tá aprendendo, é muito difícil. Quando você passa por uma mudança, é muito difícil. Então você tem que ter paciência. O importante é que a gente fala sempre como se a gente estivesse aprendendo, mas tem pessoas que vêm para cá e querem aprender o português, que é uma língua mega difícil, é muito difícil. E a gente também tem que pensar por esse lado, que como é difícil pra gente, pras outras pessoas que chegam aqui também não deve ser nada fácil. Então acho que o mais importante é ter a disciplina e ter paciência, sabe? Ser um pouco empático. É isso, nossa, fica a dica.
Vamos abrir uma consultoria, eu e você.
Vamos, seja seu próprio café, pessoal. Não desista.
Na dúvida, falem, sorry, I'm nervous.
I'm okay.
E na dúvida, usem o Google Tradutor. Valeu, rapaziada.
Não usem o Google Tradutor, por favor, gente. A primeira coisa que eles falam quando você vai pra gringa é não use o Google Tradutor. Existem uma série de sites que tem a tradução correta dos termos, das sentenças. Não usem o Google Tradutor, ele é uma enganação.
É, ele é bom para palavras. Para palavras ele é excelente. Quando você coloca uma estrutura.
É, a questão é que a palavra isolada, ninguém fala.
É,
a não ser o Arthur que queria falar fretado.
Mas
geralmente é dentro de uma sentença, e aí existem outros sites que, obviamente, por osmose eu não me lembro, que eu peguei do Arthur, esse problema de memória. Mas eu posso dar uma pesquisada e depois passar para você, Rafa. E, enfim, tem esse outro site que ajudam muito mais. Inclusive, na escola que eu estudava lá, eles pediam para a gente usar esse site, que faz a tradução correta, encaixa na sentença, em várias frases, enfim. Não usem o Google Tradutor, essa é a minha dica.
Perfeito. Não usem o Google Tradutor, usem filtro solar e sigam Tami GMB. Conteúdo de qualidade todos os dias no seu Stories. E, caso sobre tempo, depois que você vê todo o conteúdo magnífico da nossa digital influencer, sigam o @ e agora milênio, rapaziada. Muito obrigado e a gente se vê semana que vem.
É nóis.
Beijo. Obrigadão. Valeu.
Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português e vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real.
Vou dizer que sou um tal.
Bater um papo no café.
É papo de jacaré.
Mas vê se fala, por favor. Do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é cicrano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater. vê se fala português.